Agora são 10 horas e 34 minutos. Hoje é sexta, 15 de julho de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Um policial militar matou 8 pessoas e tirou a própria vida entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, nas cidades de Toledo e Céu Azul, no oeste do Paraná. 6 das vítimas da chacina eram familiares. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem os detalhes de mais essa tragédia familiar aqui no estado. Bom dia, Cris.
Bom dia, Lucian. Bom dia, amigos que nos acompanham no CBN Paraná nesta sexta-feira. Pois é, iniciamos a semana falando sobre tragédias envolvendo profissionais da área de segurança pública e, infelizmente, encerramos a semana com mais uma tragédia, viu? De acordo com informações do comando da Polícia Militar, o soldado Fabiano Júnior Garcia, ele era motorista do coordenador do policiamento da unidade e estava de serviço no 19º Batalhão no município de Toledo. Ele terminou seu turno normalmente por volta das 7 horas da noite e por volta das 11 horas da noite ele enviou uma mensagem de áudio para um cunhado informando que havia acabado de matar a tiros a filha do seu primeiro casamento, que estava na casa da mãe dele. E ele contou também que após matar a filha, atirou na própria mãe e ainda em um irmão dele que também estava na casa, matando os dois. Em outro áudio enviado logo na sequência, o soldado contou que havia matado a tiros também a esposa na residência do casal e mais 2 pessoas desconhecidas dele que ele havia encontrado na rua. Em seguida, ele se dirigiu para Céu Azul, que é um município que fica distante cerca de 60 quilômetros aqui de Toledo. Lá ele foi até um sítio onde 2 de seus filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 9, passavam férias com os tios. Ele invadiu a casa e atirou a queima-roupa nas crianças. Nenhuma outra pessoa foi atingida na casa. Após matar os filhos, Fabiano Júnior Garcia voltou para Toledo, parou o carro em frente à sua casa, permaneceu no veículo e tirou a própria vida. Informações preliminares do comando da PM dão conta de que o soldado sempre teve um bom comportamento, mas que passava por um processo de separação da esposa atual e que enfrentava problemas financeiros por conta de dívidas. Em entrevista coletiva hoje pela manhã em Londrina, onde se encontrava para um treinamento com a tropa local, o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Hudson Teixeira, reuniu a imprensa para falar sobre o que tinha acontecido e falou que o policial trabalhou normalmente durante o dia, não dando indícios de que poderia cometer essas atitudes extremas.
Foi um dia de trabalho normal, pelo que o policial me falou, né? Ele teve, nós presumimos, ele saiu às 19 horas, ele ligou para o cunhado dele por volta das 23 horas. Às 23 à meia-noite e meia foi que ocorreu o fato. Não sabemos se os primeiros homicídios foram às 23 horas, mas ele teve tempo, né, deslocamento de uma região para outra, para se arrepender ou para não fazer aquilo que ele fez. Então eu presumo que ele já tinha um planejamento, já tinha a intenção de fazer tudo isso, e estava decidido a fazer, e infelizmente ele fez. Ontem já foi deslocado para lá, todo o serviço de assistência social da PM, para dar primeiro atendimento aos familiares que estão na região e também para conversar com os policiais que trabalhavam com ele, que eram amigos dele, né, para dar todo esse suporte psicológico. Mas todos nós estamos abalados com tudo isso.
A Polícia Militar informou também que alguns colegas entraram em contato por telefone com o Fabiano para fazer com que ele desistisse da ideia de ir até Céu Azul matar os outros filhos, mas que ele teria informado que já estava decidido e que não iria mudar de ideia. E nós recebemos também um áudio, Luciano, que você enviou mais cedo, o áudio da mensagem que o soldado Fabiano enviou para o cunhado, contando o que havia acabado de fazer e explicando os motivos também. É um áudio bem dramático, que realmente que toca muito a gente que ouve. E a Polícia Militar do Paraná divulgou nota nas primeiras horas da manhã, contando, né, dizendo que está consternada, dizendo que o policial militar prestava serviço na corporação desde 2010 e que não tinha histórico que pudesse indicar problemas psicológicos, Luciano.
Muito obrigado, Cris, pelas suas informações. Um áudio realmente muito forte que a gente não vai replicar aqui para você, ouvinte da CBN. A polícia investiga, então, os motivos desta tragédia. Tudo indica que foi isso que a Cris apontou, né? Que, inclusive, o próprio policial que cometeu esta série de assassinatos disse que seriam esses os motivos, a separação e as dívidas. A gente segue acompanhando esse caso ao longo dos próximos dias. O homem conhecido como serial killer de homossexuais, o José Thiago Corrêa Soroca, foi condenado a 104 anos, 4 meses e 6 dias de prisão por latrocínio, roubo agravado e extorsão. O acusado está preso desde 29 de maio do ano passado. A decisão assinada pela juíza Cristine Lopes, da 12ª Vara Criminal aqui de Curitiba, é do último dia 8 de julho, mas só foi divulgada ontem. De acordo com a polícia, o acusado confessou 3 crimes pelos quais ele era suspeito. Soroca marcava os encontros por aplicativos de relacionamento. Em um primeiro momento, ele trocava fotos e depois ia até a residência das vítimas. Ao chegar no local, praticava o crime. A defesa afirma que recorreu da decisão. Rodrigo Riquelme Macedo, um dos 4 advogados que defendem Soroca, disse à CBN Curitiba que o pedido é para que ele passe pelo tribunal do júri.
A defesa tomou ciência dessa decisão agora, nessa semana, e hoje mesmo, pela manhã, nós já interpusemos o recurso cabível, né? Então a defesa vai buscar no Tribunal de Justiça justamente a correção da sentença, porque entendemos que é um caso que deve ser julgado pelo Tribunal do Júri, e não na forma que foi feita em primeiro grau por latrocínio.
Bom, a polícia investiga uma quadrilha suspeita de aplicar um golpe milionário com venda de terrenos. Quem tem mais informações sobre essa investigação é a Letícia Tristão, lá da CBN Maringá. Letícia, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. A Polícia Civil cumpriu mandados judiciais ontem contra esse grupo suspeito de aplicar golpes na venda de terrenos na região aqui de Maringá. Foram 4 mandados de busca e apreensão cumpridos em Maringá, Marialva e Mandaguari. Uma imobiliária da cidade foi alvo de buscas. O grupo, segundo a polícia, era chefiado por um morador de Mandaguari. De acordo com a Polícia Civil, suspeitos cometiam fraudes com a venda de terrenos rurais aqui na região. Segundo as investigações, há indícios de que um único lote rural tenha sido vendido a 9 pessoas diferentes. Neste caso, a polícia estima que o prejuízo das vítimas pode chegar a R$1 milhão. Segundo as informações apuradas pela Polícia Civil, os estelionatários forjaram um contrato de compra e venda envolvendo os verdadeiros proprietários de 2 terrenos e, com esse documento, se apresentavam como os novos donos dos lotes em questão. Assim, eles conseguiam fazer as vendas para as vítimas. Segundo a Polícia Civil, eram 2 terrenos, um na estrada Caraná, em Marialva, e outro na estrada Sarandi. As informações são de que o mesmo terreno foi vendido, então, a 9 pessoas distintas. Eles vendiam esse terreno por diferentes valores, segundo a polícia. Uma vítima chegou a desembolsar até R$200 mil para comprar o terreno. A Polícia Civil apreendeu na operação ontem notas promissórias, cheques e contratos de compra e venda de imóveis nos mesmos moldes do documento que foi apresentado pela primeira vítima que procurou a delegacia. Uma pessoa foi presa. Os envolvidos podem responder por estelionato, falsificação de documento público e associação criminosa. Se somadas, as penas dos crimes podem chegar a 14 anos de prisão. Segundo a polícia, fazer uma operação de compra tendo em mãos apenas um contrato de compra e venda é uma operação arriscada. A orientação é que a pessoa procure a matrícula do imóvel, procure o cartório de registro de imóveis e peça uma certidão negativa de ônus. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 43 minutos. Vereadores aprovaram o projeto que flexibiliza a Lei Cidade Limpa, que regulamenta propagandas e fachadas em Londrina. Desde 2010, os comerciantes precisam se adequar a uma rígida legislação. A Cláudia Lima, lá da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia. Bom, a gente já tenta restabelecer então a conexão com a Cláudia Lima, a gente já volta neste assunto. Por hora, vamos à União da Vitória, que fica lá no Vale do Iguaçu. E por lá, o horário de funcionamento das unidades de saúde foi estendido pela administração municipal. É uma estratégia para tentar aumentar a cobertura vacinal da população de União da Vitória, a divisa com Santa Catarina. O Rafael Peruso, lá da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Preocupada com a baixa adesão dos cidadãos às doses de reforço da vacina contra a Covid-19 e também da vacina contra a influenza, a Secretaria de Saúde do município tem buscado alternativas para que os números da cobertura vacinal cresçam aqui em União da Vitória. E uma das ações é a ampliação no horário de atendimento das unidades de saúde. As unidades Sagrada Família e Salete passam a atender de segunda a sexta-feira até às 19 horas. As UBSs Rocio e Josmar Babi, segundas, quartas e sextas, também até às 19 horas. E as unidades São Bernardo, São Gabriel, Cristo Rei e Limeira, nas terças e quintas, até às 19 horas. Ou seja, serão 2 horas a mais para o atendimento exclusivo à vacinação das pessoas. Para exemplificar, apenas 18% das pessoas aptas a receber a segunda dose de reforço contra a Covid-19 procuraram as unidades de saúde para completar o esquema vacinal em União da Vitória. E não é só aqui que os números estão bem abaixo do projetado pelas autoridades sanitárias. Em todo o estado do Paraná, mais de 1 milhão e 500 mil doses da vacina contra a influenza estão paradas. Segundo dados do LocalizaSus, plataforma do Ministério da Saúde, apenas 68,5% do público-alvo foi vacinado no Paraná até o momento com a vacina da gripe. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Olha, mais de 250 mil pessoas devem votar nas eleições deste ano em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Esse número de eleitores aumentou 5% aqui na cidade em comparação com a eleição de 2020. Segundo a Justiça Eleitoral, 251.960 pessoas estão aptas a votar em outubro deste ano. Os dados foram apresentados nesta semana pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Na última eleição municipal em 2020, eram 238.724 pessoas aptas a voto na cidade. Em comparação com a última eleição presidencial em 2018, o número de eleitores cresceu 6% em Ponta Grossa. Na oportunidade, eram mais de 237 mil pessoas aptas para voto. Segundo ainda a Justiça Eleitoral, neste ano as mulheres são a maioria em Ponta Grossa e representam 53% do eleitorado. São 133 mil mulheres contra 118 mil homens, representando 47% dos eleitores. Conforme os dados, os solteiros são exatamente metade do eleitorado em Ponta Grossa, somando 127.129 eleitores. A maioria dos eleitores na cidade tem entre 45 e 59 anos, ultrapassando os 62 mil. Dos eleitores que não são obrigados a votar, 1.137 têm 16 anos, 2.179, 17, 14.500 são idosos entre 70 e 79 anos e 3.653 eleitores têm mais de 79 anos. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.